Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, senhoras e senhores, boa semana para todos vocês. Hoje é 13 de janeiro de 2025, são 8 horas em ponto. Pelo horário oficial de Brasília, sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que começa agora no noticiasagricolas.com.br, também no nosso canal no YouTube, no Notícias Agrícolas Oficial. Aproveite, inclusive, que você está aqui conosco, já vá mandando as suas mensagens, mande onde você nos acompanha, de onde nos ouve, de onde fala conosco, e vá mandando as informações da sua região. Vá tirando as suas dúvidas, como vem já fazendo o Renato Lourenção e também o Márcio Eno, nos trazendo aqui as informações de Bauru, no interior de São Paulo. 21 graus, céu azul, tá calor aqui no interior de São Paulo, né, Renato? Mas dá pra levar, dá pra levar. E o Márcio Eno, ó, 21 graus também em Nova Santa Bárbara, no Paraná. Então mande de onde você nos acompanha. Ó, já estamos recebendo aqui o Bom Dia também do Jorge, então vá participando conosco. O Bom Dia Agronegócio é um programa feito por nós e por vocês. É fundamental a sua participação. Na edição desta segunda-feira, nós vamos falar das altas da soja que continuam a ser registradas na Bolsa de Chicago. O mercado dá sequência ao movimento positivo que foi desencadeado na última sexta-feira, depois de um altista relatório do USDA. Vamos falar também sobre a colheita no Brasil, que já foi iniciada e, claro, está ali no radar do mercado, porque pode exercer alguma pressão adicional sobre as cotações. Vamos acompanhar isso também. Vamos falar sobre a moratória da soja, tem decisões do STF e tem uma confiança muito grande da AproSoja Mato Grosso em torno desse assunto. Vamos falar também sobre a balança comercial chinesa, as importações surpreenderam e as exportações da China cresceram, e atenção também à questão climática. O centro-norte do Brasil continua recebendo muitas chuvas, foi bastante difícil o final de semana para o estado do Sergipe, a gente vai falar sobre isso, e vamos falar também sobre o sul, ainda sofrendo com a falta, com a ausência dessas chuvas, temperaturas elevadas e, naturalmente, o impacto disso sobre o campo. A gente fala sobre isso tudo aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Vamos checar as cotações, os mercados internacionais já estão em andamento. Lembrando que aqui no Brasil os negócios serão retomados às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Soja na Bolsa de Chicago, US$10,34 por bushel, 0,9% de ganho. Milho, US$4,74, também subindo, 0,6% de alta. Lembrando que esses dois mercados, na última sexta-feira, durante a sessão, logo depois da divulgação dos números do USDA, subiram mais de 3%. O mercado disparou, sim. Disparou na Bolsa de Chicago na última sexta. Isso foi muito importante, nós vamos entender mais já já desse comportamento conversando com o Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja da Agriinvest Commodities, aqui no Bom Dia Agronegócio. O trigo também sobe forte, tem 1,2% de alta e se recupera das baixas da última sexta, já que para o trigo o relatório do USDA foi baixista. Então nós temos aí esse movimento para acompanhar do trigo, portanto. Ainda na Bolsa de Chicago, sobem também os futuros do farelo de soja, 1,7% de alta, US$303,30 por tonelada curta. O óleo também sobe, mas um pouquinho mais contido, 0,4% de alta, tem 45 cents mais 77 por libra peso. Checando ainda as cotações das soft commodities agora na Bolsa de Nova York. A gente começa com as cotações do café. US$3,29 mais 15 por libra peso, alta de 1,6%. Açúcar, 19 cents mais 5 por libra, e uma queda persistente abaixo ainda do açúcar, 0,9%, apesar da recuperação da última semana. Então, olho vivo nesse mercado. Ainda muito volátil, mas ainda muito pressionado. Algodão, 66 cents mais 96 por libra, e uma pequena baixa de 0,07%. Com o petróleo, começamos a checar as commodities que não agrícolas, metálicas e energéticas. Hoje é dia positivo para o petróleo. WTI e Brent sobem, o WTI 1,7% de ganho, US$77,05 por barril. No Brent são US$81,17, recuperando, portanto, o patamar dos US$80 por barril. 1,8% de alta tem agora o Brent. Este, lembrando a você, é o reflexo mais completo do quadro global de oferta e demanda ao petróleo Brent. Gás natural, 13,5% de alta. Ouro, 0,3% de queda. A prata acompanha, tem 1,4% de baixa. E o cobre, 0,1% de leve ganho. Hoje, alta também é expressiva para o dólar index. 0,5% de ganho agora para mais de 109,880 pontos. Então, o mercado tende, o mercado cambial lá fora, o dólar index, que é o dólar frente a uma cesta de outras moedas, trabalhando em campo positivo nesta segunda-feira, dia 13 de janeiro. Para concluirmos aqui a nossa rodada de preços, vamos ver se nós já temos as referências do encerramento dos mercados na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. Lembrando que no final deste mês é feriado do Ano Novo Lunar chinês, aí veremos que o mercado vai ficar ausente dos chineses por uma semaninha ali, é o feriado mais importante para eles, por isso essa movimentação em janeiro é tão importante. O farelo fecha com boas altas, óleo de soja subindo, milho subindo mais timidamente e o suíno também subindo de forma um pouquinho mais expressiva. Então, fechamento positivo para as commodities agrícolas na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. 8:06 pelo horário de Brasília. Depois dos preços, vamos às manchetes, hora das nossas notícias da manhã. Bom, eu não poderia deixar de destacar nesta manhã de segunda-feira, bem no início do nosso Bom Dia Agronegócio, o mercado da soja, o mercado de soja e milho, eu diria, diante das altas que foram registradas na última sexta-feira por conta do relatório do USDA. Então, como já nós iremos entrevistar Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, vamos checar como vieram estes números e quais foram as mudanças que foram feitas pelo Departamento Norte-Americano de Agricultura que promoveram essa disparada das cotações. Inclusive, nós fomos até chamados de sensacionalistas no Instagram no final de semana, porque dissemos ali que o mercado disparou. Senhoras e senhores, depois de um mercado que vinha completamente lateralizado, sem força para subir e recuperar patamares, ou com espaço para perder muito, e trabalhando com essa lateralidade, com essas oscilações tão curtas e tímidas, uma estilingada de 3%, como aconteceu durante o pregão da sexta-feira, foi sim uma disparada. O mercado fechou com quase 2% de alta para a soja, mais de 2% de alta para o milho. Isso sim é um movimento intenso. Pode não durar, pode até o mercado ficar um pouco mais limitado por outros fundamentos na sequência. Mas na sexta-feira nós tivemos um mercado sim fortalecido. Vejamos por quê neste momento. O mercado, o USDA para soja, trouxe uma redução nos estoques, na produção, na produtividade e nos estoques finais norte-americanos, bem como trouxe um aumento das importações de soja pelos Estados Unidos. Uma combinação perfeita para o mercado subir forte e recuperar, inclusive, patamares importantes acima dos 10 dólares por libra-peso e se consolidar acima disso. Qual vai ser a vida útil desse movimento é o que a gente vai saber já no nosso quadro de entrevistas. A produção norte-americana saiu de 121,4 para 118,8 milhões de toneladas. A produtividade caiu aproximadamente uma saca por hectare, saímos de 57,9 para 56,8 sacas por hectare. Assim, os estoques finais caíram de 12,8 para 10,3 milhões de toneladas. Além disso ter vindo de forma expressiva, uma alteração importante nos números do USDA, o que nós tivemos também foi um número que surpreendeu as expectativas do mercado. Por isso essa reação tão intensa das cotações no mercado futuro norte-americano. Não foi só um corte, foi um corte que ficou além das expectativas dos traders, dos players ali na Bolsa de Chicago. Então tivemos essa movimentação. O esmagamento foi mantido em 65,6 milhões de toneladas para os americanos. As exportações também inalteradas, 49,7 milhões. Área plantada e área colhida também tivemos esse ajuste, portanto, nas importações. Passaram a ser estimadas agora em 540 mil toneladas contra 410 mil do boletim de dezembro. No cenário brasileiro, pouquíssima mudança. A safra ainda estimada pelo USDA em 169 milhões e as nossas exportações em 105 milhões e meio de toneladas. Para a Argentina, mesma situação. Safra nos 52 milhões, exportações em 4 milhões e meio. Lembrando que a Argentina é franca exportadora de farelo e óleo, nem tanto de grão, por isso tem a exportação bem mais contida, bem mais baixinha. Para o cenário chinês, Algumas mudanças vieram, mas muito tímidas. Então teve um pequeno ajuste para baixo da produção e dos estoques chineses, nada que mude o cenário, mas as importações, que é o número mais importante a ser observado no quadro chinês quando o assunto é soja, mantidas em 109 milhões de toneladas. A produção global e os estoques finais globais também foram corrigidos para baixo. Então, a produção global saiu de 427,1 para 424,3 milhões de toneladas e os estoques finais, 131,9, caíram para 128,4 milhões de toneladas. Antes da gente partir para a nossa próxima notícia, rapidamente, passando pelos números do milho, quando o assunto é o relatório do USDA. Aqui, mais mudanças ainda foram apontadas. A produção, a produtividade e os estoques finais caíram, foram revisados para baixo, também com cortes além das expectativas do mercado. Os estoques finais saíram de 44,2 para 39,1 milhões de toneladas. As exportações tiveram uma pequena revisão para menos também, saíram de 62,9 para 62,2 milhões de toneladas, também nada que mude muito o cenário. A área plantada foi corrigida para menos, de 36,7 para 36,67, então 36,7 para 36,6 milhões de hectares, e a área colhida, no entanto, foi revisada para cima, de 33,4 para 33,5 milhões de hectares. Safra brasileira mantida, safra argentina mantida, safra ucraniana mantida, a produção global, no entanto, reduzida de 1.217.890.000 toneladas para 1.214.350.000 toneladas. 3 milhões de toneladas, quase 4 milhões de toneladas a menos. Os estoques finais tiveram um corte de 3 milhões de toneladas também, de 296,4 para 293,3 milhões de toneladas. Então, percebam, foi um relatório completamente autista. O mercado ainda termina de digerir esses números e, por isso, trabalha com esse avanço nesta segunda-feira. Iremos já detalhar mais disso no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. 8 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. Ainda falando sobre a soja, falando agora sobre dados de colheita que foram divulgados na última sexta-feira pela Pátria Agronegócios. Os primeiros números de colheita reportados pela Pátria, inclusive a Pátria diz, a largada foi dada. Então, efetivamente, nós já vínhamos, inclusive, relatando alguns trabalhos de colheita em áreas de pivô. Ali no finalzinho de dezembro, né, ou na meados de dezembro, nós trouxemos esse registro em Querência, em Mato Grosso. Áreas de pivô já haviam começado os seus trabalhos de colheita. E o que nós vemos agora é que essa intensificação das áreas de sequeiro também ela começa a acontecer. Então, estamos diante dessas perspectivas, algo que nós temos que acompanhar bem de perto. Pois bem, a Pátria informa que a colheita da soja brasileira começou e em 2025, até a última sexta, dia 10, já alcançava 0,23% da área total. Em 2024, nós já tínhamos, neste mesmo período, 2,4%. Em 2023, 0,9%. E a média dos últimos 5 anos foi de 1,5% para esse período do ano. Lembrando que nós tivemos um aumento de área nessa temporada, uma área consideravelmente maior foi semeada com soja nessa temporada 2024-25. Então, um número pelo outro, nós estamos aí dentro da média. O gráfico está disponibilizado para vocês aqui no nosso site. Vocês vão perceber que as linhas da média do ano passado, de 23 e deste ano, elas caminham de forma bem próxima, considerando, portanto, já este aumento de área. Bom, a Pátria nos diz ainda que os atrasos no plantio de setembro no Mato Grosso se refletem em um começo mais lento da colheita no maior estado produtor, o que mantém um atraso na colheita nacional de forma geral. Pois bem, o estado de Mato Grosso, segundo as informações da Pátria, tem 0,7% de área colhida. Na sequência, nós temos o Paraná com 0,2% e depois o estado do Goiás com 0,1%, bem como o estado da Rondônia. Então, 0,1% de área colhida também. Por que é importante olharmos para isso? Foram os estados que começaram a plantar, conseguiram começar a plantar um pouco mais cedo, e se olharmos para os números do ano passado desses mesmos estados, ou da média, nós, ou para a média, nós estamos falando de Mato Grosso, média 4% de área plantada. Olhando para o Paraná, nós temos aqui, deixa eu achar Paraná aqui no mapa, 1,3% de área colhida contra 0,2% do ano deste ano, desta safra. Olhando para o estado do Goiás, tínhamos 0,9% contra 0,1% desse ano. E o estado da Rondônia, vamos olhar aqui no mapa. É difícil, né? Porque eu tô vendo aqui tantos estados na minha frente, mas não enxergo o estado da Rondônia. Mas, enfim, nós temos um pequeno atraso. A gente devia estar com entre 0,7% e 0,9% também do registrado nesse mesmo período do ano. Então, percebam, há um certo atraso por conta do atraso no plantio. Vejamos como vai ser a condição climática. Tem muita chuva prevista ainda para regiões do centro-oeste, para regiões do sudeste. Já já a gente vai falar um pouquinho mais de clima, que podem impactar os trabalhos de colheita. E nós já sabemos que o pós-colheita esse ano será bastante complexo. Por que eu falo isso? Porque temos uma safra muito robusta, nós estamos falando de algo como 170 milhões de toneladas, um pouco para mais, um pouco para menos, de acordo com as expectativas estimativas de consultorias privadas, de órgãos públicos. Então, nós estamos falando de uma safra em torno de 170 milhões de toneladas, e essa preocupação toda em relação a esta condição, a este cenário, portanto. Nós temos, inclusive, aqui, ó, alguns comentários em relação ao que nós estamos tratando aqui no Bom Dia Agronegócio. Por exemplo, o Márcio Eno nos dizendo: soja balcão já perde R$ 18,00 desde novembro de 2024. Futuro em forte alta, mas sem repasse ao produtor nas cooperativas. Vamos entender o que está acontecendo. Lembrando também, Márcio, que os prêmios estão pressionados e também o dólar teve uma queda nos últimos dias, fechou com R$ 6,10 na última sexta-feira. Vamos entender por que esse repasse não está acontecendo. O Luiz Carlos Leite: bom dia, a soja vai continuar subindo nos próximos 15 dias, praticamente não tem chuva na Argentina e a super safra já era. Estamos de olho muito vivo no clima por lá, viu, Luiz? Estamos acompanhando todas essas informações. Continuem trazendo as suas informações de safras aqui para nós. Isso é fundamental para que nós possamos juntos construir esse retrato da safra 24-25 que agora está sendo colhida. Próxima notícia dessa manhã de segunda-feira: a condição das chuvas, a condição climática aqui para o Brasil. Segundo as informações do INMET, a semana começa com chuva intensa e situação de perigo entre as regiões norte e nordeste do Brasil. A zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, está com atuação entre a Bahia e o Amazonas, e a zona de convergência intertropical influencia o Amapá e a costa do Nordeste. Nesta segunda-feira, há condições de muitas nuvens e chuva a qualquer momento, com risco de temporais. Também, de acordo com informações da Climatempo, com o solo já encharcado, o risco de transtornos é alto no início da semana. A chuva será persistente, com volumes altos em um curto período no Maranhão, no Piauí, sul do Ceará, Pernambuco, centro-sul do Pará, sul do Amazonas, Rondônia, norte de Mato Grosso, Tocantins, Goiás e Bahia. Todas regiões importantes de produção e que precisariam de uma trégua dessas chuvas, justamente por conta desse encharcamento dos solos, para que os trabalhos de campo se desenvolvam de forma mais adequada e num período melhor. Lembrando, esse atraso na colheita gera um atraso no plantio da segunda safra de milho. O produtor já está muito atento a isso e monitorando de perto também este quadro. O INMET, no Instituto Nacional de Meteorologia, publicou um alerta laranja de perigo com chuvas intensas até as 10 horas de hoje, dessa segunda-feira, em mais 1 hora e 40. O aviso indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ou 50 a 100 milímetros em 24 horas, com ventos de 60 a 100 quilômetros por hora. O órgão ainda indica risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O alerta, laranja do INMET, abrange os estados da Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Além disso, o calor e a umidade vão se aliando a um cavado em Minas Gerais e mantém a condição para temporais no centro-norte e noroeste do estado. O Espírito Santo segue em atenção para pancada de chuvas moderadas a forte, com risco de raios e ventos de até 70 km por hora. São Paulo e Rio de Janeiro, início de semana com condições típicas de verão. Calorzão e pancadas de chuvas irregulares. Segundo a Climatempo, não chove nas capitais São Paulo e Rio de Janeiro. Já no interior dos dois estados, podem ter chuvas à tarde. Na região sul e em Mato Grosso do Sul, ainda as previsões apontam que deverá chover de forma irregular. O risco é alto para temporais somente no extremo norte do Mato Grosso do Sul e em áreas mais próximas a Mato Grosso e Goiás. Algumas áreas do centro-sul, leste e nordeste do Paraná e do centro-norte, além do leste de Santa Catarina, podem ter pancadas moderadas a forte, enquanto no interior do Rio Grande do Sul e no extremo sudoeste do Mato Grosso do Sul, o destaque continua sendo o calor e a umidade relativa do ar abaixo de 30%. Eu sugiro que, na sequência do Bom Dia Agronegócio, você acompanha o nosso programa que estreou semana passada, que é o Realidades das Safras. Ele já é um quadro conhecido aqui do Notícias Agrícolas, mas ele vinha em forma de boletins ao longo do dia. Agora ele tem uma hora destinada a entender, ouvir com ainda mais atenção e espaço ao produtor brasileiro o que está acontecendo nas principais regiões produtoras do país. Então, na última sexta-feira, nós trouxemos um especial Rio Grande do Sul, falando justamente da dificuldade que o produtor gaúcho está tendo em mais uma temporada de concluir a sua safra. Faltam chuvas, sobra calor e as lavouras já estão sentindo intensamente. O presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, seu Ireneu Hort, ele deu entrevista ao Guilherme Dorigatti, que é quem apresenta o programa Realidades das Safras, e ele trouxe essa dificuldade e ele afirma que já não será mais possível alcançar a expectativa de safra de soja que havia para o estado gaúcho de 22 milhões de toneladas. Então acompanhe ao vivo a edição desta segunda-feira, dia 13 de janeiro, e na sequência revisite a edição da última sexta com todas as informações em relação ao Rio Grande do Sul. É mais um ano de safra difícil para os gaúchos, inclusive toda a nossa solidariedade a vocês, produtores do Rio Grande do Sul, que são marcados principalmente por coragem e resiliência. Vocês são imbatíveis. Nós seguimos por aqui. Olha só o Agnaldo Peron. Carapó, Mato Grosso do Sul, bom dia a todos. Aqui muito calor. A soja está definhando. De outro lado, veja só a Ana Cláudia Nascimento. Bom dia. Muita chuva em Goiás. Como é que colhe com toda essa chuva? Ou como é que termina de concluir a soja com tanto calor assim, como é o caso de Carapó? E ainda há quem diga que é fácil, hein, ser produtor rural nesse país. A gente sabe o quanto. 8 horas e 22 minutos pelo horário oficial de Brasília. Continuem trazendo aqui as suas mensagens e eu vou comentando elas aqui durante a nossa sessão de notícias no nosso Bom Dia Agronegócio dessa segunda-feira. Atenção à balança comercial chinesa, quarta manchete desta segunda-feira, nos trazendo os dados de comércio da nação asiática, e é importantíssimo olharmos como é que, o quanto eles estão exportando, mais do que isso, o quanto estão importando, e os dados são importantes também para entendermos como é que a segunda maior economia do mundo está se comportando diante das últimas medidas que foram anunciadas por Pequim para tentar reavivar a economia chinesa, mantendo o crescimento, abre aspas, para os especialistas e para o governo chinês, ao redor de 5%, fecha aspas, para esse ano de 2025. Segundo as informações da agência de notícias Reuters, as exportações da China ganharam impulso em dezembro, com as importações também mostrando recuperação, embora a força no final do ano tenha sido alimentada, em parte, pelas fábricas que correram com os estoques para o exterior, conforme se preparavam para os riscos comerciais sobre a presidência de Donald Trump nos Estados Unidos. Ele toma posse em uma semana, dia 20 de janeiro. Xi Jinping foi convidado, ainda não respondeu, né? Dizem que as autoridades chinesas e americanas, Pequim e Washington, estão se conversando. Seria um sinal claro e importante para o mercado a decisão de Xi Jinping sobre estar ou não na posse de Donald Trump. Vejamos se essa informação vem dias antes, como é o caso, né? Uma semana antes, será que já confirmou e a gente não sabe? Ou se vem mais à frente, mais perto do que acontece ali com a agenda de Xi Jinping. As exportações têm sido um motor de crescimento vital para a economia chinesa, que ainda está sobrecarregada por uma crise imobiliária prolongada e pela confiança instável do consumidor. As exportações, ainda assim, aumentaram 10,7% em dezembro em relação ao ano anterior, segundo mostraram os dados da alfândega chinesa nesta segunda-feira, superando a previsão de crescimento das vendas externas do país, que era de 7,3%, ainda de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas, e melhorando em relação ao aumento de 6,7% apenas que foi registrado em novembro. As importações também surpreenderam positivamente, com um crescimento de 1%, o desempenho mais forte desde julho de 2024. E os especialistas, os economistas, esperavam um recuo, um declínio nas importações chinesas para este dezembro de 24 de 1,5%. O presidente Donald Trump, que retorna à Casa Branca na próxima semana, propôs tarifas pesadas sobre os produtos chineses, provocando temores de uma nova guerra comercial entre as duas superpotências. Além dos desafios, as disputas não resolvidas com a União Europeia e a China amargaram suas relações no final, né, na última metade de 2024, isso ficou bastante evidente, e essas disputas não resolvidas entre a China e a União Europeia sobre as tarifas de até 45% sobre os veículos elétricos chineses ameaçam atrapalhar as ambições chinesas de expandir suas exportações de automóveis e ajudar a lidar com as preocupações deflacionárias de excesso de capacidade. Aliás, a China vive uma crise deflacionária bastante séria. Na última quinta-feira, os dados também foram divulgados e mostraram que essa situação persiste. Abre aspas para Xu Changcheng, economista sênior da Economist Intelligence Unit. Ele diz: a antecipação do comércio tornou-se mais visível em dezembro como resultado dos efeitos do Ano Novo Chinês. Então, também existe uma intensificação do consumo antes do feriado. O feriado promove uma migração de pessoas muito grande e uma paralisação dos negócios. Então, eles precisam estar bem abastecidos. A gente está falando de mais de 1 bilhão de pessoas. E da posse de Donald Trump. Então, o crescimento das importações pode ser sustentado pela estocagem de commodities, como cobre e minério de ferro, como parte da estratégia da China de comprar na baixa. Assim, com esses dados, o superávit comercial da China aumentou 104,8 bilhões de dólares no mês passado, em comparação com 97,4 bilhões, melhor dizendo, em novembro. Seu superávit comercial com os Estados Unidos subiu para 33 bilhões e meio de dólares no mesmo período, de 29,8 bilhões no mês anterior. Dados favoráveis, portanto, à balança comercial chinesa chegando para os mercados nesse 13 de janeiro de 2025. 8 horas e 27 minutos pelo horário de Brasília. O futuro da moratória da soja, ele está bastante em evidência nesse começo de 2025, já também tendo iniciado um processo no meio de 2024, com a aprovação na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso de uma lei que retira benefícios fiscais de empresas que ainda sejam signatárias da moratória da soja. Tudo isso acontece porque a ProSoja Mato Grosso, o governo de Mato Grosso e mais instituições que estão estudando o assunto mostram que a moratória já não seria mais necessária diante da aplicação do Código Florestal Brasileiro. Ainda assim, e aprovado e derrubado o veto para acabar com essa lei que foi aprovada no Poder Legislativo mato-grossense, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar fazendo com que, de fato, esses benefícios fiscais voltassem e essa situação da moratória não mais pudesse acontecer da forma como foi aprovada. O governo de Mato Grosso e os parlamentares mato-grossenses afirmaram que vão recorrer da decisão. A decisão no STF vai acontecer em fevereiro. Veja, em relação ao julgamento virtual da ação direta de inconstitucionalidade requerida contra a lei número 12.709, que trata de concessão de incentivos fiscais a empresas que causem impedimento econômico aos municípios de Mato Grosso, a ProSoja solicitará o ingresso como amicus curiae na ADI em tramitação no Supremo Tribunal Federal e espera que a justiça seja feita considerando os prejuízos socioeconômicos causados pela moratória. O Supremo Tribunal Federal está pronto para decidir sobre um pedido que contesta uma lei de Mato Grosso que acaba, portanto, com essas isenções fiscais para comerciantes de grãos que participam da moratória. O STF vai decidir sobre o assunto entre os dias 14 e 21 de fevereiro, de acordo com as informações dos autos do processo que corre no Supremo Tribunal Federal. O pacto voluntário entre os principais comerciantes de grãos, conhecido como a moratória da soja, proíbe a compra de soja cultivada em áreas desmatadas de 2008 na região amazônica. Embora seja elogiado pelos ambientalistas, o acordo vem sofrendo crescente pressão. Essa pressão, ela acontece porque a moratória, ela tem sim muitas incongruências e muitos produtores que já estão regularizados ou que fizeram o seu processo de desmate legal, como prevê a lei, estão numa espécie de lista negra da moratória da soja e não podem comercializar a sua produção, tendo eles ali atuado ou no bioma amazônico, no cerrado, enfim, cumprindo as leis. Lembrando que o Código Florestal Brasileiro prevê que se você cultiva o que quer que seja no bioma amazônico, por exemplo, você pode somente cultivar em 20% da sua propriedade. Os outros 80% precisam ser preservados. Está na lei. Ela é ainda mais rígida que o Código Florestal. E é por isso que a moratória sofre pressão. Não somente porque os comerciantes de soja ou os produtores de soja querem ter mais regalias para sua produção. Não, eles já estão cumprindo uma legislação ainda mais severa, que é a mais severa do mundo, que é o Código Florestal Brasileiro. 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. E para continuarmos a falar mais sobre soja, mas dessa vez da perspectiva mercadológica e comercial, vamos ao nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Eduardo Vanin, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa segunda-feira para você.
Fala, Carla. Tudo bem? Bom dia a todos.
Bom dia. Enquanto nós estamos aqui discutindo, analisando se o preço sobe, se o preço cai, ainda tem gente insistindo nessa história da moratória da soja, Eduardo Vanin.
É, isso aí não tem nada a ver com florestal. Isso é guerra comercial.
E ponto, né? É simples assim. Né, Eduardo Vanin?
Senão o milho também teria que entrar no mesmo.
É lógico.
Qual que é a diferença?
Já passou a validade da moratória da soja, tem tempo. Agora, a validade dessas altas da soja na Bolsa de Chicago, Eduardo Vanin, ela está expirando ou ainda tem tempo, tem espaço diante do relatório do USDA? Te surpreenderam os números que foram divulgados na última sexta-feira?
Ah, surpreendeu, principalmente para o milho. Bastante, um corte para janeiro, relatório de janeiro é o maior do histórico, 3,8 bushels por acre. Bom, ninguém esperava um corte tão grande assim. Para a soja também, foi um bushel, não havia uma expectativa de um corte tão grande, se bem que produtores vinham falando que a produção não ia ser tão grande assim, e, parecido com o cenário aqui no Brasil, choveu muito bem do começo ao fim, mas muito nublado, e aí o produtor vinha falando, soja não está pesando muito e assim por diante. Enfim, os ajustes foram na produção e trouxeram o seu efeito, está aí.
Agora, nós temos um redesenho do mercado efetivo em relação ao que se apresentou na sexta-feira, ou é o mercado ainda reagindo a isso, mas em algum momento ele vai novamente voltar os seus olhos para a grande oferta que vem da América do Sul e pode devolver parte dessas altas, Vanin?
Três coisas. Primeiro, milho é forte. Mesmo antes desse ajuste, agora ficou mais ainda. Não tem outro milho. Brasil encerrou seu programa, estamos ofertando alguma coisa para fevereiro, mas vai ser pouco. A Argentina está mais cara que os Estados Unidos, a Ucrânia também. O milho americano vai dominando e o programa vai continuar crescendo. Se bem que o USDA, para equilibrar ali o pagodinho, falou o seguinte, menos produção e menos exportação. É isso que tem que acontecer. Para isso, duas coisas, os futuros vão subir, e especialmente os mais curtos. Aí a curva do milho, os curtos ficam mais caros do que os longos. Dá uma sustentação para a soja também, porque tem a briga soja com milho, mas realmente o milho americano, o programa americano de exportação vai ser grande, tem que ser revisado para cima um pouco mais, e, enfim, na falta do Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo tem a questão do óleo de soja, todas essas questões aí que estão mudando, mas, enfim, pode tudo mudar ainda. Quer dizer, mudou, mas pode mudar, vai depender da turma do Trump. Lado bom é que a Indonésia reconheceu que ela produz muito menos uco do que exporta. Opa! Ela produz aí 300 mil toneladas, é óleo de cozinha reciclável. Imagina como é difícil pegar isso tudo. Restaurante, enfim, domicílios, você tem que recolher essa coisa toda. Mas as exportações em 2023 foram de 4 milhões e cacetada, 4 milhões e 700. Quer dizer, ela reconheceu de que o que chamam de uco não é uco, é óleo de palma mesmo. Isso vai acabar reduzindo as importações por parte dos Estados Unidos. Sem mudar nada, já vai ter uma pressão de concorrência menor. Então, o óleo de soja tá firme. Sem falar no programa americano de exportação, que tá louco, tá voando. E o terceiro é isso, o clima. Agora aí, 7 dias de sapecando a soja na Argentina, Rio Grande do Sul, partes aqui do Paraná, mais na parte ali da fronteira com o Paraguai, uma região mais baixa. E Mato Grosso do Sul precisa de chuva. Parece que vai chover até sexta-feira, mas não é grande coisa ainda.
Vanin, eu queria entender como é que esse movimento da última sexta e a sequência disso para essa segunda-feira traz efetivo impacto para a formação de preços aqui no Brasil. Já no começo do nosso Bom Dia Agronegócio, eu já tinha um relato de Nova Santa Bárbara, no Paraná, pelo Márcio Eno, que dizia: futuro subindo forte, futuro em forte alta, mas sem repasse ao produtor nas cooperativas, soja balcão já perde R$ 18 desde novembro. E na sexta-feira também houve análise de que o mercado brasileiro ficou um pouco mais contido, mais limitado, os negócios foram apenas pontuais. Essa é a sua leitura também? Vai ser difícil o repasse desse preço para a formação aqui no Brasil?
Vai igual 2023. Não foi um bom ano de carregar soja. Chicago subiu, e especialmente no começo do ano. Laninha, vocês vão lembrar, Argentina quebrou feio, aquela coisa toda. E aí os prêmios sucumbiram. Tivemos mínimas históricas dos prêmios. Tá parecido, tá? Só na sexta para março e abril, caíram aí 20 centavos por bushel. E de outubro para cá, o embarque março caiu, já tem uma queda de 70 centavos. Enfim, o que compensou um pouco foi o câmbio, mas quem tem que vender em dólar, nossa, tá triste o negócio. Mas é isso aí que o Márcio Eno falou, especialmente cooperativas que viram o ano já vem com preço balcão bem menor, deve estar sendo assim. O ano passado foi igualzinho. Queda de 15, R$ 20 de dezembro, safra velha, para o janeiro, safra nova. Foi bastante grande. Paraná vai ser o que vai colher mais rápido, porque plantou mais cedo e o clima bem seco. Vai ajudar bastante. Então tem tudo isso aí: pressão de armazenagem, pressão de colheita. Safra brasileira é grande, se bem que tem aí esses pontinhos de estresse, MS, uma parte do Paraná não é todo, não. O norte do Paraná está muito bem. Choveu aí uns 20 milímetros geral, nesse final de semana. Tem mais chuva para vir. E a dúvida é Rio Grande do Sul. Mas, no geral, safra bastante grande. E por isso, se Chicago subir, prêmio come tudo.
Era isso que eu queria entender. À medida em que Chicago dá sequência a essas altas, os prêmios vão sentindo e vão sendo cada vez mais pressionados, Valim, principalmente porque ainda temos um dólar em alta.
Sim, isso para a safra, tá? No
Tá.
decorrer do ano, eu imagino a partir de julho, pode ser um pouco antes, depende também de Chicago, mas aí nós podemos ver uma pressão de compra aqui no Brasil. Safra é grande, mas se o chinês tiver só o Brasil para comprar, aí, enfim, soja vai ser cada vez mais disputada. Não é para a safra, seria um pouco mais para frente. Aí o produtor tem que ver como é que ele vai fazer para segurar essa soja, porque tem como. O produtor, no geral, está menos capitalizado. Mato Grosso, grande produção, é o fiel da balança. E é isso aí. Então, cada um vai ter que. Qualidade, tendência é a soja do Mato Grosso, Goiás, Tocantins. Rondônia, com excesso de chuva, não tem uma qualidade tão boa. Quer dizer, o produtor não pode segurar muito. Então, tem tudo isso aí pela frente. É, imagino que Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que seguram mais naturalmente, seriam os estados mais. MS também. Seriam os produtores que mais, vamos dizer assim, poderiam desfrutar de uma valorização para frente.
Essa valorização à frente, ela vai ter um custo alto também para o produtor. Carregar essa soja vai ser mais caro esse ano. Você já vem falando sobre isso, né, Vani?
Ah, sim. Na boca da safra vai ter um pedágio, já tem, para padronização, custo, taxa de juros, né, amigos? Vocês, vou adiar minhas contas. Vai custar caro pra caramba. Agora, produtor que tem a sua armazenagem, já pagou suas contas, já vendeu, enfim. Aí tem que estudar o cenário, tá bom? Eu, se fosse minha soja, e eu já estivesse, por exemplo, uns 60, 70% vendido, eu esperaria um pouco para vender Chicago. Eu carregaria minha soja, não venderia Chicago agora, mas em algum momento venderia, especialmente falando do novembro 25 e os futuros 26. Por quê? Porque essa situação agora é de curto prazo. Lá para frente, o Brasil vai comer o programa americano, coisa que não aconteceu agora nesse 2024.
Vanin, quando esse cenário se desenha, como é que o comprador se comporta? Já há uma demanda que se intensifica pela soja brasileira nesse momento em que a colheita já foi iniciada, em que essa nova oferta vai chegando ao mercado, porque nós sabemos que nós temos já um percentual comercializado, mas naturalmente, ao passo em que a oferta vai chegando, o mercado vai sentindo. O comprador se adianta e vai também aproveitando essa pressão para ampliar as suas compras, mesmo que seja para embarques mais alongados?
Bom, vamos falar de China. Ela 90% coberto fevereiro, o março por aí, 86, quer dizer, muito adiantado. O abril passou da metade. A China comprou para essa janela fevereiro para frente, já está chegando a 32 milhões de toneladas. Mais do que o ano passado, que era recorde. A China comprou já o mês de agosto, que não é muito grande, geralmente 8 milhões. 7,5 milhões. Ela já comprou um mês de agosto antecipado. Isso permite com que a China chegue lá no julho, ainda não, mas no agosto, setembro, e reduza suas compras. Tem que ficar muito atento a essa sazonalidade. Claro, se a China comprou, as tradings aqui fizeram a ponta da compra. Portanto, tradings no Brasil, especialmente norte, centro-norte, olhando somente abril, maio e já o junho. Quer dizer, a janela fevereiro, março. Aí quem não vendeu vai sofrer. Vai sofrer porque vai ter que ir atrás de espaço e vai ser penalizado. Isso, claro, do Mato Grosso, Goiás, Rondônia, lá para cima. Aqui no Paraná, a gente sabe que são as cooperativas. Mas é igual o Márcio está falando. Você deixa na cooperativa, ela fala que não tem custo de armazenagem. Não é bem assim. Isso você sente na hora do preço do balcão. Pior, bem pior do que o preço do mercado, vamos dizer assim, paridade esportiva.
Eu achei que tivesse cortado aqui a nossa comunicação. A gente tem mais relatos como esse, viu, Vanin? Ó, o Márcio Maciel, Balcão Manuel Ribas no Paraná. A soja chegou ao preço balcão a 134,70. Já na sexta, subiu um pila com 118,70, a diferença de R$ 16. É o retrato fiel daquilo que você tá.
134 o ano passado?
É isso que eu quero entender
Imagino.
também. Não, acho
Deve
que, ó,
ser, deve ser.
soja chegou ao preço de balcão a 134,70. Márcio, você está nos acompanhando, né? Aí ele diz, ó, já na sexta-feira subiu R$ 1, 118,70, uma diferença de R$ 16. É o reflexo imediato daquilo que você está descrevendo, né, Vanin?
Tem que entender que é o seguinte, né? Se o Márcio está se referindo a dezembro, então ali era o spot da safra velha. Realmente, não tinha soja,
Vai
valia
subir,
mais.
certo.
E o prêmio do dezembro era outro. E agora, para entrega a fevereiro, aí já o prêmio é sobre o março. O março negociou 20 centavos negativo, sexta-feira, 20 abaixo de Chicago, tá bom? Então, é exatamente isso. Aí já não é nem a cooperativa, mas sim a precificação. Nunca, ó, vai lá. A gente pode errar algumas coisas. Agora, isso aqui é uma verdade absoluta. Nunca vire com soja safra velha do dezembro para janeiro. Vai se dar muito mal. Então tem que vender antes. Porque a precificação é outra.
Até porque, né, Vaninho, hoje a gente já colhe soja em dezembro. Então, diferente do que acontecia há alguns anos, hoje já tem oferta de safra nova, já no final de dezembro, começo de janeiro. A pressão vai ser inevitável.
É sim, mas é a própria estrutura do mercado. Por exemplo, quando o Brasil vende dezembro, ele está competindo com quem? Com os Estados Unidos, que geralmente é caro. Os Estados Unidos não fica barato. Ele tem um mínimo aí que, enfim, aí o exportador vai escolher entre mercado interno e exportação. Portanto, a precificação dos Estados Unidos é diferente do Brasil. Bom, em dezembro o Brasil está competindo com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos. É ele que vai ditar qual o valor da soja a ser vendido. Então, geralmente é um preço mais alto. Aí você já vem para janeiro, ou ali pelo dia, a partir do dia 10 de janeiro para frente, aí já é safra velha. E, aliás, safra nova. Aí entra toda uma nova precificação, que daí é a soja brasileira safra nova. E isso é décima escada grande, 10, R$ 15. Não, 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 eu não indico para ninguém virar a soja safra velha para o próximo ano, se bem que tem muitos produtores que viram. Por exemplo, Rio Grande do Sul, sempre, vai lá, 20% de estoque de passagem. É jogar dinheiro fora.
Bom, Vanin, a gente consegue dizer para o produtor o que que ele vai encarar nesses próximos meses, principalmente porque nós temos aí a entrada em uma semana de Donald Trump como efetivamente presidente dos Estados Unidos. Muito se falou hoje, inclusive os dados da balança comercial da China hoje trouxeram essa análise, né, dos economistas chineses falando justamente sobre isso, dessa influência que essa preparação da China teve nas suas compras, nas suas operações comerciais antes que Trump tome posse. O que que a gente deve encarar aí nesse primeiro trimestre ou nessa conclusão de janeiro e fevereiro, pelo menos, para o mercado diante dessas variáveis que estão na mesa, Vanin?
Bom, que vamos esperar? Mais do mesmo, só que talvez turbinado, volatilidade total e, enfim, incertezas. Mas vamos falar do lado comercial. Nós já vivemos uma guerra comercial. O chinês não compra nos Estados Unidos desde o dia que ele ganhou, somente a Sinograin, que daí é uma outra história. Depende muito do tamanho do programa de rodízio das reservas. Esse ano é menor do que o ano passado. Essa temporada 24-25 menor do que a anterior. Enfim, agora, quando você pensa em crusher privada, quer dizer, ABCD, entre outras na China, ele tem um risco de comprar uma soja americana e dali a pouco vem tarifa, ele vai ter um enorme problema para executar esse navio. Enfim, já vivemos uma guerra comercial na soja e o chinês só comprando do Brasil. Os 8 milhões que eu comentei no começo a mais, se deve a isso? Não. Os 8 milhões a mais se deve a uma estrutura de preço que tem a ver com a economia chinesa que está numa nhaca. Não tem outra palavra, nhaca. Lá os juros estão nas mínimas, portanto, o custo de carregar soja nas mínimas. E aí, quando você olha quanto vale a soja março, embarque março, e quanto que vale o embarque agosto, você não tem dúvida. É melhor comprar muito no março, no abril, no maio, está tudo parecido, e carregar. É isso que está acontecendo. Porque se você comprar só um pouquinho e esperar para comprar lá em agosto, você vai pagar muito mais caro. Essa diferença ela está de US$ 1 por bushel. O ano passado era 50 centavos. Do março, embarque março, para o embarque agosto.
O dobro.
Então é por isso que o chinês está comprando um montão de soja aqui no Brasil, já antecipado. Não tem a ver com a guerra comercial. Vai ajudar? Ah, por tabela vai, porque vai chegar lá na boca da safra americana e vai estar bem comprado aqui no Brasil. E aí a grande dúvida é, como é que vai ser o último trimestre, outubro, novembro, dezembro? Se continuar do jeito que está, soja brasileira vai ser disputada no facão.
Bom, Tomara, né, Vanin, que a gente veja, e nós temos falado bastante sobre isso também, sobre como nessa safra talvez o produtor vai ter que ganhar na produtividade, na sua competitividade, porque via preço nós já sabíamos que seria um ano complicado, mas tendo essa soja para participar desse momento dela sendo disputada a facão, a gente já vê um produtor que sai na frente, né?
Pois é, mas aí tem que avaliar o quanto que custa levar até lá, tá bom?
Você traz esse alerta tem um tempo, né, Vaninho? Vai ser custoso carregar soja, não só financeiramente, mas não vai ter armazém, a logística está estrangulada, enfim. Vai ser um pós-colheita difícil, né?
Vai. Muita soja. E a janela, fevereiro, março, está se fechando, como eu comentei, o chinês já vem comprado. Então, tudo colabora para uma pressão. Tem que tentar escapar dessa pressão. Frete, nem vimos ainda. O frete subindo, mas em algumas praças já começou. O frete começou a dar uma subidinha. E provavelmente vai, porque a safra é maior. E até saiu uma coisa aqui hoje, que enfim, vamos ter que olhar, esperar para ver. Diesel. Nós importamos muito diesel da Rússia. Certo? É o maior importador de diesel. É o Brasil, da Rússia. E agora, por isso que o petróleo está subindo. Os Estados Unidos colocou mais sanções, incluindo cento e cacetada de navios, 130 e poucos. Quer dizer, esses navios, eles não podem transitar em águas enfim, europeias, americanas, sei lá por onde que vai esse bicho. E, horas, pode complicar a situação do Brasil também quando se fala de oferta de diesel. E aí o diesel sobe, o frete sobe, a não ser que a Petrobras não repasse. Mas enfim, essa é uma outra questão. Então veja, frete também vai subir durante a safra é maior. Tudo isso é negativo para o preço final ao produtor. Essa questão da moratória. Ora, se você tira os incentivos para as tradings, por exemplo, o PIS/COFINS sobre o frete, nossa, dá mais de R$ 4 por saca. Quem vai pagar essa conta? Pode ser o chinês ou o produtor.
Certo. Bom, vamos acompanhar. Eduardo Vanin, quero te agradecer, meu amigo, mais uma semana começando juntos aqui com informações importantes para o produtor que nos acompanha aqui no Bom Dia Agronegócio. Chegou, a nossa audiência foi subindo junto contigo, trazendo aqui esses
Opa!
relatos. Estrelas, né, Eduardo Vanin? Aqui a
Que
gente
isso?
é
Que isso?
assim que a gente vai construindo. Pois é, meu
Pô,
amigo.
deixa. Então, deixa eu passar no
Vai,
jabá.
vai, eu deixo. Vai que
Vai
só
no
tá aqui,
jabá.
está em casa.
Seguinte, meus amigos. Ó, parte conceitual, tá bom? Cada vez mais importante entender tudo isso. E aí quero convidar a todos a conhecerem lá no YouTube o canal Grão Guru. É só digitar lá, Grão Guru. E no Instagram também, Grão Guru. E, inclusive, o objetivo é preparar as pessoas para a certificação Ancor de AgroSeM.
Isso é conteúdo de qualidade elevadíssima, né, Eduardo Vanin?
Opa, sim, espera.
Eu também, hein? Que eu tô aqui falando, é conteúdo. Aí você não vem com essa de assim, eu espero, pelo amor de Deus, hein?
Não, vamos lá. Se
Tô
não for
brincando.
bom, paga, tá bom? Mas segui
É
mesmo.
isso. Vanin, obrigada, viu, meu amigo? Uma ótima semana para você e para o timaço da Agriinvest. Até semana que vem.
Um abraço a todos, boa semana.
Um
E
abraço.
vamos acompanhar o clima, super importante nesse momento.
Vamos acompanhar. Obrigada, Vani. Um
Tchau, tchau.
abraço. Tchau, tchau. É bom a gente começar a semana assim, né? Com certa leveza, porque o mercado tá nesse ritmo, trazendo as perguntas. Olha o seu José Natal. Eduardo Vanin diz a verdade. Gosto muito das falas dele. É isso, pluralidade de opiniões, né, seu José? Importantíssimo para o produtor tomar boas decisões. Quanto mais informação ele tem, melhor. E é por isso que você fica ligadinho aí na nossa programação do Notícias Agrícolas, porque na sequência agora do Bom Dia Agronegócio tem o Realidades das Safras com o Guilherme Dorigati, um programa destinado a ouvir o produtor rural, trazer relatos, imagens, fotos, vídeos e os relatos dos produtores rurais, presidentes de sindicato e especialistas para juntos construirmos o retrato e as realidades das safras brasileiras, das mais importantes culturas, agora às 9 horas da manhã. Então fique ligado. Uma ótima semana para você. Obrigada por todos esses comentários, por todas essas informações. O Bom Dia Agronegócio é um programa construído por vocês, pela nossa audiência. E amanhã nós estamos de volta a partir das 8 horas da manhã aqui no noticiasagricolas.com.br. Eu espero você. Uma ótima semana, boa segunda-feira, bom dia e bons negócios.